Linha Direta.
Elcio Ramalho.
Ao longo de 4 meses, a invasão russa na Ucrânia reconfigurou o tabuleiro global de países com vantagens geopolíticas e com oportunidades econômicas. A regra geral que diferencia o que podemos chamar de nações ganhadoras das perdedoras é o quão dependentes os países estavam de energia, de alimentos e de minérios fornecidos pelos dois países, a Rússia e a Ucrânia. Os ganhadores são aqueles países que podem substituir o fornecimento dessas matérias-primas que Rússia e Ucrânia deixaram de prover, seja por bloqueio bélico ou por sanções econômicas. Mas há um consenso que envolve todos os países diante dessa situação. Nenhum escapa do aumento da inflação e todos serão afetados pelo encolhimento do mercado consumidor devido ao menor crescimento econômico mundial. Nós vamos conversar com Márcio Rezende, nosso correspondente na Argentina, que conversou com vários especialistas para avaliar o contexto geopolítico e econômico provocado pela atual guerra na Ucrânia. Olá, Márcio. Vamos começar falando sobre o ponto de vista econômico. Quais são os países ganhadores, na opinião de especialistas com quem você conversou?
Olha, eu conversei com reconhecidos analistas internacionais. Todos coincidem em alguns pontos. O impacto econômico deixado pela pandemia, seguido das alterações geopolíticas geradas pela invasão russa na Ucrânia, terão fortes consequências durante a próxima década. E isso abre uma janela de oportunidades para países produtores de alimentos, de energia e de minerais. A América Latina é uma das regiões com mais oportunidades, segundo o ex-ministro da Produção e do Trabalho da Argentina, Dante Sica, diretor da consultora ABCEB. Outro que aponta uma oportunidade histórica para a América Latina é o analista e consultor de negócios Marcelo Elizondo. É preciso fazer uma diferenciação. Enquanto a América Central é importadora de matérias-primas, a América do Sul é produtora e exportadora de commodities agrícolas, energéticas e minerais. Por isso, são ganhadores países como Venezuela, Colômbia, Equador e Bolívia, exportadores de petróleo e gás. O México, na América do Norte, também produtor de petróleo, entra no grupo dos ganhadores. Chile e Peru são grandes produtores de minérios. Uruguai e Paraguai são grandes produtores de alimentos. A Argentina é uma das maiores exportadoras de produtos agrícolas, especialmente aqueles com os quais a Ucrânia e a Rússia abasteciam o mundo, trigo e milho. A Argentina possui a segunda maior reserva do mundo de petróleo e gás não convencional, mas faltam investimentos para retirar, transportar e exportar o gás. Mas o maior ganhador que produz e exporta alimentos, energia e minérios é mesmo o Brasil. No mundo, o pódio dos maiores ganhadores fica com Catar, Arábia Saudita, Kuwait e Emirados Árabes Unidos, todos exportadores de petróleo e gás. Esses países, ao mesmo tempo, mantêm uma taxa de inflação baixa em comparação com o resto do mundo. São importadores de commodities agrícolas, mas o valor da energia subiu muito mais do que o dos alimentos.
Em relação ao aspecto geopolítico, podemos falar em quais países ganhadores, Márcio?
Bom, segundo o analista de geopolítica Patrício Navia e o analista internacional Marcelo Elizondo, um inesperado ganhador é Taiwan. Se antes uma invasão chinesa já teria um custo alto para Pequim, esse custo seria agora muito maior. Mas um dos maiores ganhadores é mesmo os Estados Unidos. Primeiro porque assume nesta guerra o verdadeiro papel de adversário da Rússia. Depois porque os Estados Unidos conseguiram enfileirar todos os países europeus atrás da OTAN. E mesmo sem o presidente Joe Biden exercer uma grande liderança, as democracias liberais do mundo se uniram. Agora, existem dois outros inesperados ganhadores, a Venezuela e a Arábia Saudita, dois países acusados de violações dos direitos humanos e considerados párias internacionais pelos Estados Unidos e pelas democracias liberais do Ocidente, ganharam projeção geopolítica graças ao petróleo. No caso da Venezuela, os Estados Unidos retiraram sanções e fizeram uma aproximação pragmática. E no mês que vem, o presidente Joe Biden vai ao Oriente Médio, incluindo uma visita à Arábia Saudita.
Agora, no grupo dos perdedores, quais os países que teriam sofrido maior impacto nesses 4 meses de guerra na Ucrânia?
Olha, os que mais perderam até agora são os países altamente dependentes dos produtos agrícolas da Rússia e da Ucrânia, como o Líbano e a maior parte dos países africanos. Nesses países existe o risco de fome. Essa, aliás, é a maior preocupação do mundo, a falta de segurança alimentar. Em média, a África depende 44% do trigo da Rússia e da Ucrânia. Países como Egito, Somália e Benin dependem entre 80% e 100% desse trigo. O leste europeu, altamente dependente do gás russo, é outro grande perdedor, com destaque para a Polônia e para a Bulgária. Na Ásia, a Índia fica no terreno perdedor por ser importadora de alimentos. A China não é necessariamente uma perdedora, mas também não é ganhadora. Por um lado, vê como a Rússia fica a cada dia mais dependente. A China não participa nem paga os custos econômicos da guerra, e isso poderia ser considerado um ganho. Mas a derrota da China passa pelo campo geopolítico. Ainda não exerceu um papel de liderança global, e essa atitude de ficar como uma mera observadora, deixando que Rússia e Estados Unidos se desgastem, tem um custo na sua reputação como líder. Como região, a Europa é a grande perdedora. Alguns países são mais perdedores do que outros. Por exemplo, Alemanha e Itália, mais dependentes do gás russo, perdem mais. A França, menos dependente, perde menos. A Ucrânia, destruída pela Rússia, claro, é a mais dolorosa perdedora neste momento. Mas a Rússia é vista como a nação mais perdedora a futuro, por mais que eventualmente ganhe a guerra. Segundo Patrício Návia e Marcelo Elissondo, a Rússia será tratada como um páreo internacional, terá muita dificuldade para se relacionar com o Ocidente e terá a Ucrânia para sempre como uma zona de resistência.
E agora, Márcio, pode haver um país ganhador numa região considerada perdedora?
Pois é, pode sim. E esses são os casos curiosos. A Rússia produz 43% do paládio mundial usado nos catalisadores dos automóveis. A África do Sul é o segundo maior produtor e pode ser beneficiada. A África do Sul também produz ferro e ouro. É uma ganhadora num continente perdedor. A Rússia é o terceiro maior produtor de níquel usado nas baterias para veículos elétricos. A Indonésia é o primeiro produtor mundial. A Europa é uma clara perdedora, mas a Noruega é um dos países mais ganhadores porque exporta gás e petróleo. Noruega, Catar e Estados Unidos são os países que mais estão substituindo o gás russo na Europa. A Noruega é o terceiro maior produtor de gás do mundo, depois da Rússia e do Catar. A Europa é perdedora, mas, curiosamente, a União Europeia é ganhadora. Do ponto de vista político, a guerra fortaleceu o projeto de integração europeu.
Agora, Márcio, quais são as conclusões que os analistas com quem você conversou tiram nesses 4 meses de guerra?
Olha, o ex-ministro Dante Sica e o analista Marcelo Elissondo acreditam que a grande ganhadora será a democracia. E mesmo nos países democráticos deverá haver um fortalecimento das instituições democráticas. Isso porque os investimentos vão procurar garantias e segurança jurídica. Até agora, os investimentos lidavam com regimes autoritários, mas depois de se queimarem com Vladimir Putin, os investimentos tendem a procurar qualidade institucional. E essa poderá ser uma das maiores vitórias dessa guerra, o fortalecimento das democracias. Mas existem duas batalhas que o mundo perde com esta guerra. Primeiro, a inflação. Os aumentos de preços afetam, em maior ou em menor medida, quase todos os países. A outra perda é quanto ao crescimento mundial. Será menor e existe risco de recessão.
Muito obrigado, Márcio Rezende, nosso correspondente na Argentina, que participou do Linha Direta de hoje.